Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
Muito bem. Começa mais um BTCast de número 93. Eu sou o Rodrigo Bibo e o rodízio é mais uma invenção do capeta.
Aqui é o Mac e eu já persegui gordinho.
Sério, cara? Tu zoava os gordinhos, é?
Zoava. Zoava muito os gordinhos.
O Abner vai vingar todos eles hoje. É uma brincadeira, depois a gente fala da...
E aí, galera, aqui é o Alex. E se tem um pecado que pra mim é difícil buscar o arrependimento, é o da gula, né? Porque o churrasquinho a gente não nega, não.
Ô, gaúcheira. Tu nem é gaúcho, né? Mas tu curte churrasco, então, né?
É, mas meu pai é gaúcho, o sangue é hereditariedade gaúcha, ela vai de geração em geração.
É um pecado embutido já nessa... Esqueci agora o
tempo. Nessa instância.
E eu sou Alexandre Melhoranza e se você é guloso, a culpa não é minha.
E eu sou a Glória e crente não bebe, mas come.
Eita, que essa é verdade, cara. Não bebe e não fuma, né?
Nossa, isso ficou muito batista.
É verdade.
Meu nome é Abner Melanias e eu tenho um gato chamado Gula, porque se é pra ter um pecado de estimação, que seja esse.
Olha!
Muito bom, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio da série 7, aquela série querida que mostra um raio-x da humanidade, o raio-x meu, o raio-x seu, aqueles pecadinhos nossos, inclusive pecadinhos de estimação, né? Estamos aqui para falar sobre a gula, não sobre o animal de estimação do Abner, mas sobre aquele pecado capital que invadiu o Ocidente. Aliás, se é um pecado capital, porque dá origem a outros pecados, né? Então, a gula tá aí, a gula está espalhado nos nossos menus, nos nossos números de calça jeans, bermudas e por aí vai.
Meni?
Ah, foi mal, desculpa aí, eu não sou francês. Então eu falo menu mesmo. Pode ser não? Posso falar menu, se eu quiser?
Sim, mas é que você ensaiou o biquinho meni.
Tá bom, essa coisa aí. E a gente trouxe o Abner Melanias, não porque ele está acima do peso, ok? Mas...
Imagina,
participou de um episódio 7 e tal, vamos trazer o cara aí e tal, o cara já tá na mãe, aquela coisa toda e tal. Seja bem-vindo, Abner.
Valeu.
Vamos então para os recadinhos. Não.
Muito bem, crente, temos dois recadinhos importantíssimos aqui. O primeiro deles é sobre os mantenedores do Bibotalk. Sim, você pode nos ajudar e muito sendo um mantenedor, sendo aí um amigo de fé, um irmão camarada. E por que fazer isso, crente? Bom, vocês sabem que o Bibo aí está se dedicando mais tempo a esse ministério, ao Bibotalk, só que tudo isso demanda uma atenção gigantesca. Então nós decidimos lançar essa iniciativa. Você pode ser um mantenedor. E como você faz isso? Bom, primeiramente, você pode ter mais informações lá no www.bibotalk.com.br/mantenedores. O link vai estar na postagem aqui desse BTcast, beleza? Mas a ideia é que você ajude mensalmente o Bibotalk com algum valor. E os valores começam bem tranquilos, R$5 aí de começo, para quem tiver meio desfalcado aí, ó. É uma boa oportunidade e querendo ajudar, é claro. Lembrando que é uma ajuda mensal, o que não impede de, em algum momento, você, por motivos de força maior, parar de contribuir se julgar necessário, mas é uma forma de mês a mês você estar ajudando o Bibotalk. Lembrando que você que já ouve e por algum motivo não pode ou simplesmente não quer ajudar, o que nós respeitamos, é claro, você não vai deixar de receber qualquer conteúdo que estamos disponibilizando aqui no Bibotalk. Então você, sendo mantenedor ou não, continuará recebendo os BTcasts, os BTcasts Plus, os vídeos, o BT Vlog, o BT Papo, os textos, enfim. Só existe uma única exceção, que é para aqueles que doarem R$50 ou mais, e para esses nós enviaremos gratuitamente todas as obras que a BT Books vier a lançar durante aí o período em que o apoiador estiver contribuindo. Olha aí, que beleza. Então fica aí a dica, ajude-nos a manter o Bibotalk e fazer com que ele fique cada vez melhor, crente. Outro recadinho importante aqui também é a BT Store. Lembre-se que temos a nossa lojinha virtual do Bibotalk, temos vários produtos lá, a maioria deles livros, e livros, diga-se de passagem, com um precinho da hora, viu? Vale falar aqui que muitas das obras que estamos vendendo na Beta Store, você acha com um preço menor do que conseguiria no site da editora do próprio livro. Então, olha só, fica ligado que o nosso preço tá bacana mesmo. E não esqueça das camisetas do Bibotalk. Lançamos as nossas duas primeiras, uma com a arte do JP, que é a camiseta Teologia é o Nosso Esporte, e a outra com a arte do Brão Barbosa, que é a camiseta Hemorragia Nasal. Duas artes fantásticas. E se você quiser adquirir a sua, vai lá no www.betastore.bibotalk.com.br BTcast.com.br e passe agora a vestir teologia também, crente. E vamos agora ao BTcast 93 em mais um episódio da série 7.
Não há nada errado com um homem sentir prazer em seu trabalho. Eu não vou negar o meu desejo pessoal em fazer cada pecado virar contra o pecador.
Oh, espera um pouco. Eu pensei que você só matava pessoas inocentes.
Inocentes? Isso é alguma piada? Um homem obeso. Um homem repugnante que mal podia ficar em pé. Um homem que, se você visse na rua, apontaria para ele ou seus amigos para que todos pudessem ficar zombando. Um homem que, se você o visse enquanto estivesse comendo, você nem conseguiria terminar de comer. E depois dele escolheu advogado. E vocês dois por dentro devem estar me agradecendo por isso. Porque ele é um homem que dedicou a vida para ganhar dinheiro, mentindo, fazendo tudo possível e imaginável para manter assassinos e estupradores nas ruas.
Assassino?
E uma mulher.
Assassinos como
você.
Uma
mulher! Uma mulher tão feia por dentro que não suportaria continuar vivendo se ela não pudesse ser bonita por fora. Um traficante de drogas, homossexual. Não vamos esquecer a prostituta que espalhava doenças. Só num mundo podre como este. Você pode dizer que eles eram pessoas inocentes e não dá risada. Mas aí é que está. Nós vemos um pecado capital em cada esquina, em cada casa. E nós toleramos. Nós toleramos porque é uma coisa comum. É banal. Toleramos de manhã e à noite.
Esse pecado delicioso, né? Esse pecado gostoso que nos encanta. E a gente vai entender nesse BTcast que não são só os gordinhos, né? Até porque nem todo gordo é glutão. Temos que começar, acho que já temos que dar esse disclaimer aí, né? Nem toda pessoa gorda, ela é glutona. Porque...
E nem todo glutão é gordo.
E muito bem, né? Vejamos o Mac aí, por exemplo. Não, mas é verdade, você não precisa ser gordo para ser um glutão, como você também, nem todo gordo é um glutão, porque existem pessoas que estão acima do peso até por uma disfunção genética, não sei se é disfunção genética a palavra, mas questão biológica, né, o biotipo da pessoa, ela é gorda por natureza, né, está acima do peso, tanto que tem muitas pessoas que estão acima do peso e são mega saudáveis, certo? Estão tudo com colesterol em dia, aquela coisa toda e tal, então nem todo gordo é glutão, vamos deixar isso bem claro. Claro, ainda que a glutonaria, ela tem como consequência estar acima do peso, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a glutonaria é aquele pecado que está na história da humanidade, como todos os outros pecados. E é interessante como em muitas culturas, né, a glutonaria, ela tá evidente nos grandes banquetes. Tanto que em Roma, eu tava lendo alguma coisa aqui, os grandes banquetes e aquela abundância de comida, aqueles governadores que até andavam com escravos só para segurarem as suas panças, a ideia até que existia um lugar pra pessoa vomitar, porque ela comia, pô, eu vou vomitar pra comer mais um pouco.
Os vomitórios, isso mesmo.
Cara, já pensou que absurdo isso? Então, é bem aquela ideia do comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, né? Então, a gula, literalmente, é o pecado que te pega pela boca.
Se a gente fosse definir, então, fazer uma definição pra o que é gula ou pra glutonaria, acho que a gente poderia começar levando em consideração que ser guloso ou a gula, ela trata a comida ou coloca em cima da comida um peso que ela não tem. A comida, ela serve pra quê? Basicamente pra servir de alimento e pra te sustentar. E tomando em conta que é parte da criação de Deus, eu imagino que ele tenha nos feito pra ter algum prazer enquanto a gente fizesse esse processo também. Não dá pra excluir isso. Afinal de contas, nós temos a nossa língua aí que consegue sentir pelo menos 4 tipos de sensações, de gostos, né? O azedo, se alguém me ajuda aí, o azedo, o doce, salgado, o salgado.
E o azedo.
E o amargo. Então, sim, a gente come alguma coisa, a gente sente prazer já no começo, né? Quando a gente tá vou falar, olha só aqui, degustando.
Sai daí, gourmet.
Então, eu acho que quando você começa a fugir disso, aí você começa a ter problema e você começa a fazer com que a comida tenha uma função com a qual ela não está ou não deveria estar relacionada.
Uhum. Além disso, eu vejo que a glutonaria, ela está muito relacionada, né? A pessoa que é gulosa, em última instância, ela não vai confiar na provisão de Deus. E sempre quando a gente não confia em Deus, a gente está em pecado. A questão da gula ser pecado está aí. Você tira de Deus a sua confiança de que ele também é provedor de todas as coisas, e a pessoa se empanturra com todo aquele monte de comida, né? E também não vai confiar no limite que Deus deu a cada um de nós, né? É um alguém sem limites, né?
Porque assim, ó, igual o Mac falou, Deus deu sabor, né, pras coisas. É, até pros vegetais, tudo. Até pros vegetais foi ótimo. Que ninguém
come. Aqueles vegetais cristãos, não é? Não tem?
Sei lá.
Aquele desenho dos vegetais cristãos.
Ah, então. Deus deu sabor, né, aos alimentos, né? Até mesmo depois da queda lá, quando, de certo, começaram a matar os animais e a comer e tal. Então, né, ele descobriu que se botar, né, no sol, a comer aquela carne depois, então, existe o prazer na comida. Só que o que é o pecado? É a distorção do prazer. Deus fez o sexo bom. Já pensou se o sexo fosse igual em K-Pax? Quem assistiu o filme K-Pax deve lembrar como é que era o sexo em K-Pax. Meu, essa referência foi longe, mas tudo bem. Não, o sexo é uma coisa mega prazerosa. Mas aí o que é o pecado da luxúria? É o exagero. O pecado é o exagero daquilo que Deus criou bom. Deus criou na medida. Então Deus deu sabor. Era pra gente sentir sabor, né, na comida, até pra gente poder querer se alimentar adequadamente. Ah, aquilo ali, eu vou comer aquilo porque é bom e tal. E aquilo me dá um sabor, me dá um prazer. Mas o que é a gula? É você elevar à décima potência esse prazer. É igual eu falei.
É o ir além, né?
É o ir além. A pizzaria. Pô, a ideia do rodízio é legal, porque você não precisa comer só frango com catupiry e calabresa, porque você pediu ali à la carte. Não, pô, eu gostaria de comer um frango catupiry, um atum, né, uma rúcula com bacon, essas coisas todas aí, né? Só que o problema é que você não come três pedaços, né? Eu lembro que no tempo da faculdade, o Alex vai lembrar, a gente ia lá, qual era o nome da pizzaria que os teólogos iam lá, Alex? Tu lembra?
Era que... Napolitana.
Prazeres da carne.
É, não, Napolitana. A gente guardava dinheiro pra ir na Napolitana. Aí, pensa, um monte de estudante de teologia na pizzaria, cara, era competição, 10, 12, 17, 22 pedaços. 20. Tinha menina que comia 22 pedaços, cara, sabe? Então, assim...
Tinha um colega que enrolava pizza assim, né?
Uhum.
Enrolava o pedaço e comia todo o pedaço de uma vez só.
Bem nessa. Então, assim, o que isso é? Isso é manifestação da gula. Daí a gente chegava à noite no quarto, bah, ninguém conseguia dormir, roncava um monte, ficava rotando calabresa por uma semana, aquela coisa toda.
E diga-se de passagem que, como qualquer outro pecado, você não percebe, aqui eu tô dando testemunho, que você está pecando, cara, que é desequilibra e distorce de tal forma o ato em si, né, de ter o prazer ali no alimento, que você não percebe mais que você tá excedendo, assim. Uhum. Você vai perceber quando o seu corpo vai dar sinais lá na frente, mas enquanto você tá ali com os amigos, aquilo é um prazer imenso, assim. Uhum. Você não tá muito ligando pra isso, você não percebe que é um pecado.
Cauterização, né? Pecado, depois de repetido várias vezes, ele se torna normal, né?
Mastigue a comida e não fale de boca cheia. Que nojo.
E é interessante que é um tipo de prazer que ele tá muito ligado com o lazer, né? O que dificulta muito a absorção dele enquanto algo ruim, ou que possa ser algo ruim.
E o Abner falou uma coisa também que me chamou a atenção, porque às vezes o pecado da gula, ele vai dar os seus efeitos anos depois, décadas depois. Então tu acaba às vezes não sentindo os efeitos dele, né? Você tá comendo de maneira desordenada e aquilo vai desencadear um problema lá na frente. Até eu tava conversando com a Xanda antes, né? Meu, quando a gente era pequeno, a minha mãe tava dizendo agora, a minha mãe tava dando orientações de como alimentar a minha filha, né, cara? Então, assim, e aí é amassar mamão, botar açúcar, umas coisas doidas, assim. É engraçado que daí, eu conversando com a Xanda, né? Meu, como é que, né, minha mãe me entupia a minha comida de açúcar pra eu comer? Imagina, né, como é que eu não peguei nenhuma doença? Mas aí o que a Xanda falou? Que até pra nossa classe social, na nossa infância, a gente não tinha acesso a tanta porcaria, né? Comprar um chips era um evento, tomar uma Coca-Cola era um evento, pelo menos na minha infância, de condição, assim, de pobre, assim. Pobre não, sei lá que classe que eu pertenço. Então, aí o que acontece? Era um evento você tomar uma Coca final de semana e tal. Aí o que acontece? As coisas foram cada vez mais se industrializando, as pessoas tendo acesso, aumentando a classe econômica. Então, hoje em dia, a criançada tem acesso à porcaria, entendeu? Então, por isso que tem agora essa geração saúde de você cuidar da alimentação e tal, porque foram problemas que foram aparecendo ao longo dos anos, a obesidade da nação, enfim, daria até pra fazer um estudo aqui agora, se fala muito da obesidade americana, aquela coisa toda. toda. Tem até o documentário chamado King Size Me. O cara que se alimenta só de McDonald's.
Pô, eu já vi esse documentário.
Uh-huh. Muito bom, é bem legal.
Cara, então é um pecado a longo prazo. Algumas coisas você colhe já no dia seguinte, né? Tipo a diarreia e tal. Mas às vezes não. Às vezes é um pecado que você vai colher os efeitos dele lá na frente, né? O colesterol alto, né? O estar acima do peso. Ou a própria vaidade da comida, como a gente vai estar vendo depois.
O nome é King Size Me mesmo?
Olha, eu lembro como King Size
Me. É Super Size Me.
Ah,
é, Super Size Me.
Desculpa, gente,
porque
é que eu venho...
É o nome do tamanho, né, da porção, né?
Não, assim. é que eu vendia colchão, gente. Daí tinha o tamanho King Size. Sério, sem brincadeira.
Foi... E depois de comer, você ficava deitado lá, né?
Bem nessa, eu testava todos os colchões.
E só uma sentido. Cama dessa mesmo pra aguentar o peso, né?
Cara, com molas ensacadas individuais.
Isso é outra coisa, né, que puxa o assunto da gula, porque nós temos em Provérbios uma coisa relacionada a essa, né? Não ande, Provérbios 23, 20 e 21, ó. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão e a sonolência os vestirá de trapos. Então, tem a ver com o King Size e tem a ver com ficar pobre pra depois ficar fazendo tratamentos e tudo mais. Em relação também a limites, a gente vê também um outro provérbio, Provérbios 25:16, né? A gente citou muito, né, que a questão de extrapolar e além, e por quê? É pecado a gula? Tá aqui, ó. Provérbios 25:16. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Quer dizer, os limites físicos que Deus nos deu não devem ser ultrapassados, né? Então tem um limite aí, né? Sadio, na verdade, né, o limite é uma diferença fatal até, né? Quanto a gente que não tem problema de saúde por causa disso, né? Entre aquele apetite sadio e a gula propriamente dita. Né? Então, na verdade, também, a gente vê que o homem, por não confiar em Deus, ele tenta, de alguma maneira, extrair até a última migalha de vida das coisas, né? Porque comida também lembra a vida, né? Em última instância, você pratica a gula, você tá querendo dizer também que Deus não é o seu provedor, que você pode se sustentar a si mesmo. Não é Deus que vai suprir todas as minhas necessidades. Sou eu. E quando eu não confio em Deus, eu extrapolo nesse aspecto da gula, falando: Deus, você não pode me suprir, você não pode me prover. Só que Deus é o Deus da vida, né? Uhum. E de tanto comer, a pessoa pode morrer. E justamente tudo que é pecado está relacionado à morte. Se a gente olhar no, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tudo que é pecado está relacionado à morte e Deus está ligado à vida, né? Uhum. Então, assim, uma distorção muito fatal que acontece é o alimento que simboliza a vida, no final, com a glutonaria, leva à morte.
Mastigue a comida e não fale de boca cheia. Que nojo.
E outra coisa, a gente tem o costume de ver limites de uma maneira muito negativa, né? Mas todos esses pecados, eles estão envolvidos com a falta de moderação, né? E moderação não tem um sentido negativo. É mais no sentido de liberdade. Você
e prevenção, né?
É, você se põe debaixo de um jugo, né? Você se escraviza. Tanto que a glutonaria tá mencionada em Gálatas 5:21, né? E todo o contexto de Gálatas é você sair da liberdade e se pôr debaixo da escravidão, né? Você já não anda mais no espírito, você anda satisfazendo os desejos da carne. Quer dizer, você antes estava livre da lei, você era livre, mas agora você se põe debaixo de um jugo, você se faz escravo da comida, você faz escravo da bebida.
Pra gente arredondar numa frase a definição de glutonaria, eu diria que é isso, ser escravo da comida, ser escravo da bebida, né? Você já não utilizar como lazer, e aí que a gente discutiu isso, né? O limite, você confunde o lazer, você tá lá na pizzaria, chandele, cara. Quem consegue comer um chandele? Não tem como, cara.
Mas é aí que tá. Pode se resumir num produto, né? A pessoa pode até ser uma pessoa saudável e tal, e não ter problema com muitos excessos. Mas existe um determinado produto que quando ela se depara com ele, cara, aí dá perda total, né?
Dá, chandele, cara. E é caro, não dá nem mais pra comprar. Então se o cara fica até mal, entendeu? Daí o cara compra pudim pra ver se fica parecido com chandele, mas não é. O pudim de caixinha...
Ó, esse exemplo que você deu, eu acho que é importante pra gente pensar uma alguma coisa. Você empodera um alimento, você dá um significado pra ele maior do que ele tem. Na verdade, o chandelle que você tá usando não é só pelo chandelle, é o prazer que você sente comendo esse alimento, entende? E isso vai pra cada um, vai ser uma coisa, vai ser o bacon, vai ser o cheddar, vai ser, no meu caso, a Coca-Cola. Então, a nossa memória e prazer nisso vai sempre achar que a gente vai sentir prazer e cada vez mais prazer comendo um determinado alimento. Então, não é só a questão do alimento em si, mas em como a gente empodera e sobrecarrega de significado ele.
Fale mais sobre isso, Abner. Eu achei interessante.
É, por exemplo, essa coisa de significado não é uma exclusividade da nossa religião, né? Mas nela tem alguns elementos que eu acho incríveis. Por exemplo, quando diziam na IBD que iriam levar pra terra onde mana leite e mel, cara... Uau! Cara, eu ficava maluco, assim. Caramba! Leite e mel. Quer dizer, você toca uma pedra em outra, sai ali mel. Você vai ficar maluco nisso.
O Abner já lia assim, ó. Uma terra que mama leite e mel.
E aí continua, cara. O lance de transformar água em vinho, multiplicação dos peixes e pães. Cara, tem muita coisa do significado e do simbólico nos alimentos que, obviamente, não é algo só nosso, só da nossa religião. Então, há algo também dentro da gente que, do nosso DNA, se pode dizer assim, que atravessa gerações, né? E a gente traz pra hoje num consumo, fazendo a ligação que você fez, que antes a gente não tinha nada, então a gente hoje tem, e por ter abundância, você tem essa possibilidade de pecar, dando ali possibilidades de escolha que antes você não tinha. Então, antes você amassava uma mão porque era a única opção que você tinha, mas hoje você pode, sei lá...
Sucrilhos com farinha láctea e Nescau.
E achar que aquilo ainda não é suficiente.
Isso. Interessante isso que tu falou, cara, porque o Mac ainda poderia falar, não esqueçam das bodas do cordeiro, né, no Apocalipse. Mas olha só que ponto interessante, cara. Tu levantou uma coisa legal aqui, porque é fato que, meu, como a Bíblia fala, né, da provisão, do leite, do mel e dessa coisa toda. E aí a gente faz o link com o que o Melhoranza falou, porque o próprio Deus provê isso para o seu povo, né, o alimento. Essa coisa boa. O próprio Jesus multiplica comida. O próprio Jesus devia comer muito. Porque, se não me falha a memória, uma das acusações que os fariseus faziam contra Jesus é que ele era comilão e beberrão. Então, eu acho que Jesus, cara, devia andar comendo, devia estar toda hora comendo com a galera e tal. Só que aí traz um ponto interessantíssimo, cara. Porque o comer, né, o sentir prazer na comida é uma dádiva divina. Justamente porque o comer envolve outra coisa que o glutão, ele às vezes não leva em conta, que é a comunhão, né? Você estar em torno da mesa, não por causa da mesa e o que está em cima da mesa, mas aquilo que está em volta da mesa.
Mastigue a comida e não fale de boca cheia. Que nojo.
Casamentos. Casamento, acho que é um bom exemplo aí da abundância de comida e de bebida, né?
E desperdício.
Desperdício também.
Refrigerante, meu Deus.
Cara, quem de vocês nunca escutou aí coisas como isso, né? Ah, eu vou lá no casamento e eu vou beber todas e vai ter comida boa e tal. Não passa aquela sensação pra vocês de que essas pessoas, por mais que sejam às vezes até pessoas queridas nossas, estão indo no casamento pela festa e não pela alegria dos noivos?
Ah, sem dúvida.
Sim, sim. E outros que ainda reclamam, né? Ah, tinha pouco, não deu pra todo mundo.
A comida não tava boa.
Não, cara, eu vou falar pra vocês. Eu liberei bebida alcoólica e tal, mas o pessoal não se passou, até se comportou.
Ah, não, assim. Não. Tô derrubando o Mac agora. Me escandalizou. O Mac, bebida alcoólica, não.
O resto do puritanismo foi...
Do céu, o resto
isso
do
Melhoranza e do Alex, agora mas, do Mac.
E do Melhoranza e do Alex?
Ah, tu bebe vinho no café da manhã, cara. Tu bebe vinho no café da manhã. Tu grava o BTcast bêbado. Cala a boca.
Que isso?
Só que eu tomei uma atitude assim, ó. Bom, eu conversei com a Simone na época, né? E tu falou, ó, ou a gente libera a bebida, ou a gente libera a dança. Juntar os dois não vai ser legal, porque a gente tava com medo do pessoal se passar.
Eita. Né?
Então resta um pouquinho do puritanismo ainda. Ufa.
Bêbado dançando e tal, você já viu, né?
Sempre tem aquele tio. Vai lá, continua.
Então, aí no final da festa, cara, quando as pessoas já estavam indo embora e tal, até por não ter tido dança, o meu casamento acabou relativamente cedo.
Eita, festa. Depois, claro.
Você tinha coisas mais importantes pra fazer também, né?
Tá, olha só. um dos meus tios chega pra se despedir de mim, né? E eu falei, e aí, tio, gostou da festa? Cara, ele olhou sério pra minha cara assim e falou, mais ou menos.
Nossa.
Cara, mas ele não falou brincando, ele falou sério.
E eu ele ouve o BTcast, esse tio?
Não. Ah, tá. E cara, esse tipo de atitude só reforçou pra mim assim o quanto as pessoas nesse tipo de evento, principalmente é um evento que promove a abundância de comida e de bebida, ele ressalta a motivação das pessoas, né, quanto a isso.
É porque assim, ó, tem lá o comamos e bebamos porque amanhã morreremos, certo? Isaías fala, o Paulo retoma. É claro que ele não está falando exclusivamente da comida, né, mas da ideia do assim, ó, cara, vamos comer aqui, vamos se divertir porque a vida é breve, a vida vai acabar, então assim, comamos e bebamos, né? A questão da mesa. Cara, vamos se fartar aqui porque a gente não sabe o dia de amanhã. O importante é a gente sentir o prazer. E aqui a gente retoma de novo a fala do Melhoranza, dessa ideia de você se fartar a cada refeição porque a gente não confia que Deus vai dar o maná no dia seguinte. Olha só que bíblico que eu tô agora.
Ó, crente, hein?
Porque justamente o crente que... O israelita que guardava o maná poderia ser por não confiar na provisão de Javé, como também por... E aquele lanchinho da madrugada, hein?
Sim. É uma coisa muito egocêntrica também, Bibo. Por quê? O cara, ele sempre vai querer mais. Por quê? Porque ele nunca está contente, né? E aí, em vez de aproveitar esse lance da comunhão também, ele só tá afim de se fartar a ele mesmo. E aí, em relação a isso, eu peguei o trecho lá do canto 6 da Divina Comédia de Dante, né, do livro Inferno, onde o Dante ele retrata essa questão da gula como um pecado e ressaltando também o egocentrismo da coisa, né? Então, eu vou ler duas estrofes, né, que é onde ele ressalta bem essa questão da gula. Tem outras também, mas essas duas, elas vêm bem a calhar aqui, da maneira como Dante via essa questão da gula. Música de suspense e terror, Mac. Estou no terceiro círculo onde escuras, eternas chuvas gélidas caíam. Pesadas sempre as mesmas, sempre impuras. Saraiva grossa, neve e água desciam, desciar pelas alturas tenebrosas, no chão caindo, infeto odor faziam. Latia com três faces temerosas, Cérbero, cão multiface furioso, contra as turbas submersas criminosas. Sanguíneos olhos tem, o ventre descomunal, a barba imunda, as mãos armadas de unhas. Rasga, esfola e estraçalha a carne da gente triste. Então, nesse trecho, o Dante, ele tá descrevendo o terceiro círculo do inferno e os glutões, eles estão descritos aqui como se eles estivessem atolados, né, numa lama suja, numa lama bem espessa, e eles eram atormentados por uma espécie de tempestade de granizo muito forte, com gelo, com neve e tudo mais, né? Só que aí, o que isso se transformava quando caía no chão? Numa espécie de vômito. Então, segundo Dante, os gulosos no inferno, eles ficavam, permaneciam imersos no próprio vômito. E aí o Cérbero, que é esse cão grego, né, de três cabeças, ele tem um apetite insaciável e ele ficava fazendo o que com os glutões? Arranhando, esfolando, esmagando, comendo, né, o espírito dos gulosos. E aí Dante, na verdade, ele quis retratar o quê? O prazer solitário da gula, ele é ampliado no inferno, porque eles, na verdade, eles não têm comunhão uns com os outros, né? Nesse inferno. Eles estão todos juntos, só que um não fala com o outro no meio da lama, no meio do vômito, né? Então, em vida, aquele prazer e aquele conforto de comer e tudo mais, causou o quê? Um extrapolamento dos limites que gerou desconforto com aquela chuva e com aquele granizo caindo em cima deles. E esse cérebro, esse cão, vai representar justamente a gula, porque ele vai ficar comendo pela eternidade toda essa galera que estava sendo atormentada no inferno.
Mastigue a comida e não fale de boca cheia. Que nojo.
Bom, aí a gente chega num outro assunto, que é se a glutonaria, ou em que medida a glutonaria é um pecado contra si mesmo, ou se ele também pode ser entendido como um pecado contra o próximo. Eu tenho pra mim algumas coisas onde a glutonaria, ela ataca o próximo, e por isso ele pode ser definido também como um pecado contra o próximo. Porque glutonaria, ela desencadeia, não a glutonaria de um indivíduo, mas a glutonaria de uma sociedade sociedade desencadeiam problemas econômicos, sociais e ambientais. E aí não é difícil você entender por que eu quero dizer isso. Uma sociedade que vive na glutonaria, de modo geral, onde isso é muito propagandeado, onde isso é muito incentivado, você tem problemas econômicos, porque você demanda uma quantidade de alimento muito grande para suprir essa busca desenfreada por comida. Então você corre um risco de, por exemplo, com consumo excessivo, de facilitar que o preço suba e com isso uma inflação por causa do excesso de consumo. Esse seria um problema econômico. O problema social é de que alguns terão que, ou muitos terão que trabalhar para sustentar a glutonaria de outros, né? Então a gente percebe isso na sociedade onde se tem muito, uma oferta muito grande de produtos para comer, nem todos têm condição de pagar por isso, muitos trabalham, aí quem tá na cidade nem se dá por conta muito disso. Eu tenho família na agricultura, eu percebo essa diferença. A diferença entre o quanto um agricultor se sacrifica pela produção, e aí tem agrotóxico, e tem a própria dificuldade do trabalho, tem o preço mal pago, se tem uma série de questões ali na agricultura para produzir o alimento que a gente consome e quer sempre barato na cidade, quer sempre rápido, quer sempre um monte.
É, e não somente um monte, mas um monte de certa qualidade, né, também. Existe um desperdício, também, né, porque, ah não, esse daqui é feio, esse aqui não vai ser vendido. Sendo que a qualidade é a mesma, né?
Eu lembro da época em que o meu tio plantava tomates e eles não comiam tomate que eles produziam, porque ia muito veneno. É só pra vender, porque não dá pra comer. É muito veneno, é muito produto químico, é muito tóxico pra você ter o seu tomatinho vermelho e bonitinho na tua mesa. Fora a quantidade enorme que simplesmente era jogado num buraco, porque se o tomate ele nasce assim, tortinho, sabe? Que dá aquela...
Tipo, às vezes meu olho, assim.
Biquinho, assim. Uhum. Ele faz tipo um biquinho, às vezes ele fica num formato meio feio.
Formato francês.
É, sei lá. Fica meio deformadinho.
É, formato com biquinho, pô.
Ele fica um pouco deformado, às vezes. É natural isso do tomate. O tomate não é uma coisa assim que tem que ser aquele redondo matemático, aquela coisa assim perfeita, né? E tem que ir fora, porque o mercado não aceita, né? A imperfeição do produto. Eu sei, meu pai ainda, hoje, ele trabalha com produção de frango. Eu sei que ele também, tipo, ele deixa o frango que ele tira pra ele comer, ele, tipo, faz uma desintoxicação do frango, deixa um tempo ele num lugar separado, comendo outra comida que não aquela que veio da indústria, né?
Caraca, então teu pai produz e não come o que produz também. Cara, não vou comer mais nada, tô ferrado.
Ele come o que produz, mas, tipo, vamos dar uma limpada no bicho aqui, né?
Caramba, mano, e o frango tá mais barato, tudo, a gente só tá comendo frango aqui em casa.
Eu acho bastante complicado, assim, né? A gente...
Você tá comendo hormônio.
É, eu tô com teta, tudo, tá incrível.
Então, hormônio... Esse negócio do hormônio até que caiu um pouco em desuso por causa do problema dos efeitos colaterais, etc. E de certos mercados que não aceitam de forma alguma o hormônio. Então ele meio que teve que cair em desuso, né?
Utilização, então o pinto não assim, fica grande em 28 dias como antes, então? Agora demora mais?
Não, ele fica pronto em 40 dias, mais ou menos.
É porque eu lembro que na minha época eu fazia lá o seminário, o Natanael disse que o pintinho ficava grande em 28 dias,
então,
27
depende,
dias.
Então, depende, cara. Depende como o mercado. Tem mercados, por exemplo, mercado árabe, que gosta do frango menor. Então ele fica pronto antes, porque eles não precisam de um tamanho tão grande, né? Mas o brasileiro quer um frango razoavelmente grande, então você precisa de uns 40 dias, né? Pro público brasileiro, assim, que gosta de um frango assim, mais maior, mais encorpado. Mas é rápido, até porque a ave ganha peso rápido. Isso, ok, tudo bem. Mas se você for criar no teu fundo do quintal, aí você vai precisar de 60 dias, pelo menos, pro teu...
É, daí a galinha caipira.
Ficar bonitinha, né? Ponto de poder comer. Então aí você tem problemas sociais, econômicos, e decorrente deles é até ambientais, né? Porque olha a quantidade de agrotóxico, olha a quantidade de adubo químico que você precisa utilizar pra isso, né? Aqui teve até uma discussão na Alemanha sobre se eles iam liberar milho transgênico ou não, porque havia uma necessidade muito grande
louco.
De milho pra produção agropecuária.
Aí, ó. Vocês estão de marcação comigo.
Milho transgênico, ótimo.
Nem ouse falar o que você pensou.
Eu pensei.
Continua, Alex, por favor.
Mas muitos estudiosos alemães eram contra essa introdução do milho transgênico porque tinham alguns estudos que indicavam que as abelhas seriam prejudicadas. Você vai dizer assim, ah, que bobagem, as abelhinhas vão ser prejudicadas. Detalhe é que a abelha faz a polinização.
Não, assiste o desenho B-Movie pra você ver, mano, a importância das abelhas.
Então, se a abelha não faz a polinização das frutas, por exemplo, a produção de frutas da Alemanha seria prejudicada. A produção de outros outros grãos seria prejudicado. Então o milho sairia bonitinho, enquanto que os outros produtos sairiam prejudicados, né?
Ah, é o milho opressor agora, é isso.
Milho opressor, milho transgênico opressor.
Bem, é o nêmesis do nosso melhorança. É.
Então esses são alguns problemas assim, que eu enxergo, onde a glutonaria como um todo, né, a soma dos glutões numa nação pode prejudicar o próximo.
Deixa eu levar um pouco esse negócio a nível exponencial, então. Eu li um livro faz algum tempo já, O Cristãos Ricos em Tempos de Fome, do Ronald Snyder. Não sei se alguém já leu aqui.
É da Ultimato, não?
Não, é um livro antigo já, ali, da década de 70, mais ou menos. Ele tem uma segunda edição um pouco posterior, mas também velha, da década de 80, eu acho, que é uma um pouco atualizada. O livro ele vai trabalhar bastante essa questão social, que o cristão tem problemas em lidar e tal. E independente da discordância, da concordância de alguns que já tenham lido o livro, ele apresenta umas estatísticas, assim, isso da década de 70, hein, com relação a alguns dados de produção nos Estados Unidos. E uma delas, cara, que eu lembro, é que a produção de grãos nos Estados Unidos, que poderia ser o suficiente para alimentar a população da África em algum nível, ela é destinada, por exemplo, ao alimento do gado de corte, o gado leiteiro, que por sua vez é o gado que preenche o consumo de alimentos nos Estados Unidos.
Sim, é verdade isso. Eu vi, assim, várias plantações em Illinois que é só de milho. Olha, milho de novo.
Caramba,
e não é pra alimentação humana, é só pra alimentação do gado.
Caraca. É que nem soja. Soja no Brasil também. Ninguém come soja. Você faz um pratão de soja, que delícia.
É bom pra espinha, mas broxa.
Oh, não.
Se toda a soja produzida no Brasil virasse ADs, nossa, morria todo mundo.
Cara, e só pra complementar a minha linha de raciocínio, não sei se alguém já viu aquele filme Boa Mentira.
Ah, é... Tá no Netflix agora? É novo, não tá?
É novo.
É com a Reese Witherspoon.
Isso, ele Boa. Conta a história de quatro sudaneses refugiados, são quatro irmãos refugiados nos Estados Unidos. O filme, ele é um drama, assim, e ele lida com aquela tentativa de adaptação por parte desses sudaneses, né? É, numa cultura completamente diferente da deles, onde eles saem de um local escasso em todos os sentidos e vão pra uma cultura que abunda em todos os sentidos, né? Principalmente na parte alimentícia.
E eu achei que era em todos os sentidos.
Chegar na parte traseira.
Ah, é muito bom!
E um deles, ele arruma um emprego, não sei se é num restaurante ou num supermercado. E em certo momento ele tem que lidar com aqueles alimentos que passam um dia ou nem passaram ainda do dia do prazo de validade, mas eles não vão mais ser vendidos. Ele tem que jogar tudo fora naquela lata de lixo que fica atrás do restaurante. E quando ele vai fazer isso, em determinado momento ele lidar com um mendigo, né? Uma senhora que é mendigo, uma moradora de rua e tá vasculhando o lixo e tal. E ele não se importa com ela tá pegando. Inclusive ele vai lá, ó, pega esse aqui que tá um pouco mais fresco e tal. E depois vem o chefe dele, vê aquilo e dá um baita de um esporro nele.
Porque existem leis, né? Em relação a isso, pra desperdiçar, pra jogar fora depois de certas horas, como também de não permitir que as pessoas comam pra que depois não aconteça de ter algum problema de saúde e aí, né, processo e tudo mais, responsabilização. Agora, continuando nesse aspecto sobre os efeitos contra a sociedade, os efeitos contra o próximo, eu vi há um tempo, eu nem me lembro onde, mas alguém falando assim, que toda refeição que nós fazemos é uma refeição injusta. Ela é injusta porque enquanto nós podemos nos alimentar, outras pessoas não têm essa possibilidade. Porque nós não merecemos mais que os outros, né? Nós somos todos humanos, todos nós necessitamos dessa provisão e nem todos têm. E eu achei interessante que havia uma recomendação assim, de que você agradecesse a Deus pela sua refeição injusta, para que pelo menos aquela refeição, ela te fortalecesse para lutar contra a injustiça. Então, quer dizer, a gente não tem muito essa noção de que aquela refeição eu tenho, o outro não tem. E desse lado um pouco mais comunitário da coisa, né? É como se fosse uma satisfação, uma necessidade apenas minha. Eu só penso
egoísta.
Em mim. Egoísta, exatamente. Eu só penso em mim. Eu corro pra pegar a melhor parte do frango.
Quer dizer... eu corria, eu confesso. Não, almoço em família, assim, cara, é aquela luta pelo peito, né, mano?
Ah, o detalhe não é... Às vezes você pode vir aqui assim, ah, quem não trabalha que também não come, etc e tal. É, sempre vem com esse tipo de argumento, mas o detalhe é que alguns mercados recebem mais produtos com melhor qualidade e melhores preços do que outros. Por exemplo, eu compro aqui na Alemanha as uvas produzidas no Nordeste brasileiro. E eu pago aqui pela uva muito mais barato que eu pagava pela uva no Brasil. Então, isso significa o quê? Que o mercado europeu pode receber produtos brasileiros a preços inferiores dos praticados no mercado interno.
Ah, só que o chuchu aqui na França é caro pra chuchu, Alex.
É, o chuchu sempre que ninguém come, né? Mas a uva, por exemplo, eu paguei menos de 2 euros naquela uva sem semente, por exemplo. Quanto é que custa o quilo de uva sem semente no Brasil?
Cara, isso é tão elitizado que eu nem sei.
Algo em torno de 69.
Pois é, é esse preço.
69 que eu vi, tá? Reais ou centavos?
69 reais.
Tu tá de sacanagem.
R$ 69 se eu converter em euro, eu compro uva o mês inteiro aqui.
Nossa, cara, sério que uva tá tão caro?
Cara, uva, tomate, não. Tá tudo muito mais caro, né?
Ah, não, mas aí é uva sem semente, né? Uva...
É, uva sem semente.
Com semente tá mais tranquilo.
Então, cara, mas... Ah, mas se o trabalho da galera que já tirou a semente?
Nunca mais repita isso.
Não, é besteira, cara, mas eu, tipo, eu olhei a etiqueta da uva em cima e eu me assustei, porque, tipo, era produzida por uma empresa brasileira, Queiroz Galvão, no Nordeste, no sertão, na verdade, e vinha pra Europa por um preço que no Brasil eu acredito ser impossível de se encontrar. Então tem alguma coisa muito errada aí, não é, não dá pra simplesmente botar a culpa, uns trabalham, outros não trabalham, esse é um argumento muito simplista. Tem alguma coisa muito errada acontecendo aí, pra que aqui, por exemplo, eu possa me dar o luxo de comer uva barata todo dia, e no Brasil, onde ela foi produzida, as pessoas não podem comprar ela.
Mastigue a comida e não fale de boca cheia. Que nojo.
É o seguinte, é até um pequeno ponto só disso que tudo que foi falado, mas o Alex citou a questão de você pensar o alimento de uma outra maneira e tal, né? E aí a gente pode cair num outro extremo, que é o extremo que a gente tem visto hoje em dia, de uma asepsia alimentar, assim. Então... tudo tem que ser orgânico, tudo faz mal. Então eu passo a não comer mais nada e não tenho mais prazer na comida. O meu prato é um tomatinho cereja e uma folha desidratada de alface,
nossa,
sabe?
Nossa, credo. Tu tá dizendo que isso é uma outra espécie, é uma variação da gula.
É uma variação da gula, sim, porque ela parte do medo patológico de engordar. Então tem a ver, sim, quer dizer, gira em torno, é um extremo, é, mas pode cair aí no 5, 7% da população que sofre de alguma disfunção alimentar que não é obesidade, que é o contrário disso.
Né? Vamos falar da bunda da Paola de Oliveira, né? A internet foi inundada. Na verdade, eu tenho que falar disso aí, porque, cara, eu não cliquei em nenhum link. Sério, eu não... Só que, meu, qualquer site de notícia era a foto. Tu não tinha opção, clique aqui para ver a foto. Não, era literalmente, né, a bunda da Paola de Oliveira esfregada na sua cara na internet. E aí eu vi uma declaração dela, acho que foi no Faustão, acho que ela teve, ou era chamada de alguma notícia, enfim, que ela dizendo assim, que é um sacrifício ela manter aquele corpo e tal, e que ela faz há 12 anos dieta e não sei o quê. Então acho que isso vai dentro do que tu acabou de falar.
Sim,
que
sim.
Ela é escrava da comida. Se o glutão, ou o glutão tradicional, ele é escravo da comida porque vive em função dela, no sentido de comer demais, a pessoa que é viciada em dieta, ela também não deixa de ser uma escrava da comida, porque come de menos, porque de alguma forma o alimento é colocado num altar, entende?
O Os Guinness ele faz a divisão entre gula de excesso e gula da delicadeza.
Que é esse caso que a gente tá citando agora, né?
É quase uma gourmetização da coisa. Só compra o produto se tiver escrito premium em cima.
Exato.
Se não, tiver mas... escrito gourmet, não sei não, o que lá.
Não, mas eu não tô nesse ponto ainda, Alex. Esse também é uma derivação. Mas é no sentido, assim, de você só come determinada coisa, se não, o seu organismo vai dar rolo e você vai engordar. Ou seja, existe uma neurose em cima da comida. Claro, aí entra o que você tá falando também, né? Ah, eu só como o determinado selo.
Eu posso tomar sem lactose. O cara nem tem problema com lactose, mas só pode. Sem
mas se
isso,
tá amamentando, é bom tomar sem lactose.
Blá, blá, blá e tal. Eu acho que tem um consumo responsável e saudável dos alimentos. Você sabe que se você comer todo dia no Burger King, vai, uma hora, o problema vai aparecer aí. série. Mas não há problema em você ir uma vez por mês, duas vezes por mês lá e, tipo, quando você tá com vontade de vez em quando e comer um lanche. Não tem problema. Não vai morrer mais cedo. Porque de vez em quando você come um lanche gorduroso, industrializado, sei lá o quê. E você também não vai acabar com os mercados mundiais comendo de vez em quando um lanche. Mas, por outro lado, você sabe, tipo, pô, eu faço um bem pra mim e pra sociedade quando eu faço um consumo responsável, tanto socialmente quanto individualmente, de determinados produtos. Então, tipo, aqui eu compro um produto bio, ali eu compro aquilo lá e tal. Mas eu acho que fazer disso, tipo, meu meio de vida, eu só como mato não sei da onde e tal, eu também vejo como algo problemático.
É, tu vê assim, cara, claro, tem pessoas que têm alguns problemas de saúde, que ela precisa ter uma alimentação balanceada e tal, a gente entende
todo
isso.
Todo mundo precisa de balanceado.
É, esse é o ponto.
De um exagero no, tipo, num ponto.
Principalmente na gula, né? Depois precisa de uma balança, verdade.
Então, assim, claro, só que o que a gente tá falando aqui, né, são as pessoas que têm problemas com a comida, né? Por exemplo, a anorexia, né? A anorexia é uma derivação do pecado da gula, de certa forma, porque tá ligada à questão da beleza, do controle da beleza. A pessoa não come porque ela tem medo de engordar e tal. É anorexia e bulimia. Qual que é a diferença das duas?
A anorexia é o meio... você não come e tal, e não come de jeito nenhum.
É, e a bulimia você come e vomita.
Você come, vomita e come de novo e vomita de propósito pra continuar comendo e não engordar.
Isso são derivações do pecado da gula, tanto a bulimia quanto a anorexia, o vício em dieta. Isso é muito engraçado, porque quando a gente fala em gula, a gente pensa no cara gordo se empanturrando num pote de frango, assim, né? Igual aqueles filmes americanos e tal, tipo lá do Hurley e do Lost, assim, entendeu? Mas não, cara. Né? A pessoa lá também que come a folhinha de alface desidratada, três cenouras, assim, né? Um couvezinho, e ela não come nada além daquilo, porque, meu, ai, se eu comer carboidrato, meu Deus do céu.
Que aí começa a entrar de mão dada, ou andar de mão dada com a vaidade, né?
E dentro do que você falou, Mac, de andar ao lado com vaidade e tal, tem a questão da moda fitness, até que a Glória colocou na pauta aqui. A Glória que tem o dom de pauta, né? Pra quem não sabe, tem um novo dom aí na categoria dos dons do espírito, que é o dom de pauta. E a Glória colocou aqui a questão da moda fitness, que é justamente você usar a comida para, né, você conseguir determinado corpo, né? Então, a comida, ela não tem só a função de te alimentar e te dar forças para lutar contra a injustiça, né? Pegando lá agora o link do Alex. Não, ela é, tem um propósito para você fazer do seu corpo um santuário, aquela coisa toda e tal, né? Isso é bem complicado.
Mastigue a comida e não fale de boca cheia. Que nojo.
Os Guinness, ele vai dar um exemplo dos vigilantes do peso, né? Tomando, por exemplo, o lugar dos confessionários, né? E como eu já participei...
Como assim, vai mais... cara?
É que assim, é realmente uma coisa... Tem algo religioso ali, porque é um local em que você se sente um pecador mesmo, né? E tá ali colocando na frente de todo mundo, expondo pra todos o seu pecado. E como é que você vai fazer pra se redimir, né?
Tá, ô Abner, só pra eu entender, é tipo um Alcoólicos Anônimos? Oi, meu nome é Abner e hoje eu comi uma rosquinha.
Sim, é. Óbvio que você não começa assim, você não chega numa sala e começa assim, existe um nível da entrevista, você faz um cadastro, você diz exatamente o que você pretende, eles indicam nutrólogos, nutricionistas e aí você vai começando a entender o seu corpo, isso é terrível, mas é isso, assim, e aí chega no exemplo dos Guinness que é isso, você vai chegar numa sala que você vai se confessar e dizer que você, olha, meu nome é Abner, eu peso, sei lá, não é o caso, assim, fictício, né? 140 quilos,
sabe? Sim. Fictício mesmo.
É, uma história. Há 14 anos, coisa do tipo, tá? Ou, eu era gordo e não sou mais, agora estou, sou só no sobrepeso, tal, e todo mundo, é possível, tal. E existe um elemento, como eu falei, religioso ali, pelo sentido de que é possível, existe uma escada que você vai subir ou não, né? Pra atingir esse ideal aí. Só essa contribuição aí, só porque eu tenho um testemunho mesmo.
Indo pros finalmente, Zequim, e a gente precisa não só expor o pecado, mas aprender a tratá-lo também, né? Senão fica complicado o pessoal aí, principalmente os gordinhos que estão ouvindo a gente. Mas olha só, uma primeira questão aqui a ser colocada, o fato da gula não ser tratada nos púlpitos, por exemplo, uma vez que a gente pode incluí-la como um pecado, e se tem uma influência negativa espiritualmente falando, por que que ela não tá sendo tratada, né? O Milho falou agora há pouco nos bastidores aí, e o Osgnis também fala isso, que a gula dos sete pecados capitais talvez seja o mais socialmente aceito. E a verdade é que a liderança das igrejas, em geral, não sabe lidar com isso.
Quer ver um exemplo? É muito comum, pelo menos no meio pentecostal, você ouvir, né? Crente não bebe, crente não fuma. Ah, porque fumar é pecado, porque beber é pecado. Aí você vai perguntar, tá, pastor, por que que fumar é pecado? Ah, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo e fumar faz mal pro seu corpo. Ah, vamos almoçar, pastor? Vamos. Aí o pastor, ô garçom, aquela picanha, hein? Com aquela gordurinha. Então, olha aí, né? É nóis.
Pois é, e se for ver, a gordura faz mal pro coração, né? E a fumaça do cigarro mal pro pulmão. Então, assim, ah não, fumar é pecado, mas se empanturrar de comida e gordura, não é. Quer dizer, então, o pulmão passa a ser mais importante que o coração. Qual é a escala de valores que se faz, né?
Não, é
pra só... fumar ser pecado e comer em excesso, não.
É, né? A gente não tá aqui incentivando você a fumar, né? Mas é só assim pra você entender que a gula deveria ser tratada, então, como o tabaco é tratado nos púlpitos.
Meu coração é de Jesus. Mas meu pulmão é da Souza Cruz.
Ai, ai, ai.
Que é isso? Pentecostal?
Aleluia. Não, mas o Max só quis trazer essa incoerência, né? Por que que o pecado da gula, ele não é tratado? Né? Porque justamente as pessoas não identificam, não conhecem. E, na verdade, o pecado da gula, cara, ele é meio assim, ele é quase inevitável, assim. Porque se a gente for pegar a gula, né, como comer aquilo que nos faz mal, caramba. Hoje em dia, você vai comer um pão sem glúten, cara. É excelente pra saúde. Só que, pô, 12 pila, um pãozinho com 12 fatias, você só compra em mercado X, não dá, né, cara? Não dá pra você manter esse estilo. Você tem que comprar o pão aqui cheio de glúten mesmo e é nóis, mano. Passa a margarina e taca pra dentro.
Mastigue a comida e não fale de boca cheia. Que nojo.
A questão é que você olha pra uma porção de comida, seja ela qual for, você olha pra ela, você não sabe qual o contexto. Por que que ela está na sua mesa? Como ela chegou até ali? E, inevitavelmente, as pessoas não vão fazer qualquer tipo de reflexão quando estiver comendo isso. Eu entendo esse aspecto, mas, aí já entrando no aspecto prático aqui também, de como poder evitar isso, a Glória acho que pode trazer alguns princípios aí de como a gente pode começar a pensar em evitar esse tipo de excesso na mesa.
É, eu acho que quanto ao aspecto mais egoísta, né, que a gente se alimenta injustamente, né, a gente se alimenta com desperdício, desperdiça muita comida, compra mais do que o suficiente, ou então compra sempre alimentos mais caros, quando você poderia comprar algo mais barato, algo que talvez sirva melhor à sociedade, né? Porque foi produzido pela agricultura familiar, né? Não, a gente gosta de ficar dando lucro a indústrias, né? E alimentos que às vezes prejudicam muito a nossa saúde e tal. Enfim, mas esse aspecto egoísta, eu acho que a gente poderia combater trazendo um dos reais significados, né? Da ceia, que é aquela comunhão, é o partir. Tem pra mim, tem pra você. Não falta pra mim, não pode faltar pra você. Não posso fazer como Paulo fala lá em Coríntios, né? Que cada um chegava lá, corria e comia tudo, os outros ficavam sem. Mas que a gente repare nesse aspecto de comunhão, que a alimentação, que a refeição é um momento para comunhão, não é um momento egoísta, onde eu me sirvo sozinho, onde eu apenas foco na minha necessidade e nem sequer converso com o outro. Não tenho nenhuma interação com as outras pessoas, né?
Uhum. E assim, né, que o alimento em cima da mesa não seja o principal, não seja o motivo de estarmos ali, mas sim a comunhão e tal. É igual quando a gente vai jantar na casa de um amigo, né? Cara, o que o anfitrião vai servir, whatever, né? O importante é a gente estar ali sentado e tal, comer.
É.
Ó, o comer aqui já. O comer. Não, mas assim, você tá ali conversando ao redor daquela mesa, né?
É, o importante não é a comida, né? Mas as pessoas com quem você tá compartilhando aquela comida, né?
É claro, se o Mac quiser servir aquele salmão que ele serviu lá quando eu fui almoçar na casa dele uma vez, também não é problema, né? Peixe, é saudável, Jesus comia peixe, aquela coisa toda.
É, mas é uma opção do anfitrião. Nós, como visita, nós não podemos ser chá status, né? Aquela isso. pessoa chata, não como isso, não como aquilo. Esse aspecto vaidoso da gula, né?
Ah, tá, mas e se aí... for na tua casa, tu me dá um prato de salada, vai dar rolo.
Por quê?
Porque aí, eu não como salada, pô.
Jesus.
Nenhuma? Fala.
Não, só tomate cheio de agrotóxico, que o Alex agora já me deixou com medo pra caramba. Aí um brócolis, assim, no arroz, assim, de vez em quando e tal.
Você tem filho agora, cara, vou ter que ensinar ela a comer de tudo.
Ferrou. É, o Abner também, tá dizendo aqui nos comentários que tem alimento que ele não come.
Não, todos nós temos algum alimento que a gente não come, mas tem gente que é muito fresco, assim, sim, muito, não come quase nada. E assim, Jesus fala lá em Lucas 10, os versículos 7 e 8, dizia assim, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário, não deis a mudar de casa em casa. Quando entrares na cidade e ali vos receberem, comei do que nos for oferecido.
Isso assinala a provisão de Deus.
Exatamente, de que não somente que Deus vai prover, você não precisa se preocupar, né? Que a sua maior preocupação deve ser o reino de Deus, a sua justiça, mas também que a gente deve ser mais simples, ter um paladar um pouco mais simples, menos fino, eu diria, né?
Mastigue a comida e não fale de boca cheia. Que nojo.
Outra coisa pra combater esse aspecto vaidoso é a gratidão. A gratidão não somente a Deus que dá o alimento, a gente sempre, a gente agradece quando a gente, quer dizer, quando se ora, né, nas horas das refeições.
Eu agradeço no pedido. Quando eu chego, ponho o pedido em cima da mesa, daí eu não preciso agradecer ao longo da semana, entendeu? Que eu já agradeci com o pedido.
E a Bíblia ensina que a gente dê graças, né, e que com a oração também o alimento é santificado. Mas também pensar em quem preparou, porque existem pessoas que são chatas, né? Principalmente assim, a gente, isso é bem comum em homens, eles reclamam muito, fica reclamando a esposa, essa comida não sei o que, tá faltando sal, tá faltando, tem gente que já cria o... deixa continuar, Bibi, tem gente que já cria o hábito, ela já não percebe mais, que ela murmura sempre. Então, quer dizer, você é chato com a sua alimentação e você desconta isso nas outras pessoas, né? Você não é grato. Agora, outra coisa também é que eu achei interessante sobre o contexto de Isaías 22, quando fala que comamos e bebamos porque morreremos. Ali, no versículo anterior, Deus desejava que as pessoas entrassem em penitência, em que elas se arrependessem do que estavam fazendo. E, no entanto, elas não estavam nem aí. Elas estavam comendo, bebendo, se enchendo a cara, se empanturrando. Ou seja, a gente tem que meio que prestar atenção o que, que a gente faz da comida. Essa comida, esse meu pecado de gula é o quê? Será que ele está escondendo em penitência? Ou alguma falta de arrependimento? Lá em Efésios 5, 18, Paulo fala que a gente não deve se embriagar com vinho, mas do espírito, né? Então, será que a sua comida está servindo de consolo para algum problema que você tem? Você tá, toda vez que você fica chateado, você se empaturra, você diz, vai lá afogar suas mágoas na comida, afogar suas mágoas na bebida.
No pote de sorvete é bacana.
Pois é. Então, mas tudo...
Ah, não, mas isso tem uma função terapêutica, Bibo.
É, né?
Desculpas, né? Mas então a gente tem que pensar o que é que tá por trás, porque eu vejo assim, a gula como um pecado que ele se liga, ele tá ligado a vários outros, né? Como o egoísmo, o desejo pelo prazer, a vaidade. Ele parece que nunca vem sozinho, né?
Cobiça.
Também.
Ele é um pecado capital que se relaciona com os demais pecados capitais e obviamente gera os seus filhotes, né? Que ele é um pecado cabeça, como a gente explicou no primeiro episódio da série. Então ele tem as suas variações, os seus tentáculos, né, espalhados pela sociedade.
E uma última recomendação, que deve ser um pouco chata para várias pessoas,
é a gente vai ali tomar um cafezinho e já volta. Fica aí, Glória, que tu vai tocar num ponto agora. Eu tinha que comer um brioche, né, Milho?
É que, querendo ou não, a prática do jejum ajuda. Porque através do jejum você pratica autodisciplina. Né? Você
tem controle sobre a comida, né? Você não é escravo dela.
Você cria um controle, você mostra que, não, eu dependo primeiramente de Deus. Mais do que do alimento, eu dependo de Deus. Eu tenho certeza de que Ele vai prover, eu não preciso correr pra comer agora, né? Eu posso me disciplinar nisso. Então, eu sei que é difícil, mas principalmente quem tem um problema de gula, certamente tente começar a fazer jejum. Começa tirando aquilo que mais agrada, depois você vai conseguindo um controle muito maior, porque não é uma obrigação, não é não posso, não é uma proibição, não posso comer, não posso fazer isso, não posso comer aquele outro, mas de que você tem que ser livre, você tem que ser senhor sobre a sua comida. É o mesmo princípio do sábado, né? De que o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem, muito né? Bom. Então, você não foi feito para a comida, mas a comida é que foi feita para você, então você não pode deixar que a comida seja senhora na sua vida.
Falou contigo agora, Abner, não?
Nossa!
Ô, quando é que vocês fizeram um jejum aí, galera? Cara, eu fiz muito, mas eu tô um tempinho sem fazer aí, cara. Porque eu li na Bíblia que o jejum que agrada a Deus é outro. É brincadeira, sacanagem.
Justificando.
Nossa. Ai, cara, não, mas, tá aí, cara, eu vou fazer um jejum. Eu precisa fazer o jejum do Bibotalk, né, cara? A gente podia organizar aí uma data e fazer um jejum e tal, e botar uns propósitos. Ah, vamos fazer, cara. Meu, jejum do Bibotalk, mano, ó, dia 1º de abril.
Mas espera aí, esse negócio de propósito é algum tipo de tentativa de manipulação da divindade?
Não, a gente faz dia 1º de abril e todo mundo diz que tá fazendo jejum, mas ninguém tá, entendeu? Porque dia 1º de abril tá ali, tranquilo. Brincadeira. Sem palavras, depois dessa do jejum aí, tá todo mundo meio, né, em dívida aí com o jejum e tal, não sei.
O Abner desligou a luz do quarto, tá em posição fetal, chorando num canto.
Não descreva.
Ai, meu Deus do céu. Mas aí foi mais um BTcast da série 7 falando sobre a gula. Eu sou o Rodrigo Bibo e tô pesquisando aqueles shakes que a gente pode comer de tudo e não engorda. É pecado também, esses shakes aí são manifestações do pecado da gula. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui.
Bom, eu sou o Mark, vou ficando por aqui e continuo firme e forte nos meus 60 quilos.
Só 60 quilos? Tu pesa? Não pode.
Mentira.
Ah, mentira, Mark. Você tem 1,80m,
cara. Já é anorexia, velho.
Não, mano,
cara,
tá louco.
Eu vou te dizer, no IMC, eu sou tido como um subnutrido.
Sério, exato, cara? Oh, meu Deus, Mark. Tadinho, cara. Come aí, mano.
Subnutrido. Cara, eu como bem, cara. Que genética, agora, né? Desculpa
produção, aí. É produção. Os lactobacilos vivos trabalham violentamente.
E eu sou Alexandre Melhoranza e não sou transgênico.
Ah, sou eu agora, né?
É.
Eu nem sei o que ser.
Eu sou a Glória e faço jejum,
sobre
pronto.
Esse pecado. Não tenho muito conhecimento sobre esse pecado. Quem já me viu?
Vai falar, eu sou a Glória e sou magra. Morro de inveja. A Glória se vira. É, dá tchau só, Glória. Fala teologia nosso esporte. Pronto, isso. O Mark não falou.
Ah, então tá bom. Eu sou a Glória e teologia nosso esporte. Perdeu, Mark.
E esse esporte engorda se você fizer muito, né, cara?
É
você fica
verdade,
aí só lendo ali. Só sendo ali. Temos que cuidar.
Eu sou o Abner e peço para que vocês não desperdicem sem comida para os santos, cara.
Cara, eu dava, velho. Eu abri o biluzito e jogava 3 pro santo,
cara,
mano.
Cara, você imagina o quanto eles devem estar gordos.
E aí, galera, aqui é o Alex. Dessa vez eu vos abençoo com uma bênção judaica dos alimentos.
Nossa.
Bendito és tu, ó Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que alimenta o mundo inteiro com sua bondade, com graça, com benevolência e com misericórdia. Ele dá alimento a toda a carne, pois sua benevolência dura para sempre. Por sua grande bondade, que está sempre conosco, nunca nos falta. E que não nos falte alimento para todos sempre. Por seu grande nome, pois ele é um Deus que nutre e sustenta a todos, faz bem a todos e providencia alimento para todas as suas criaturas, as quais criou. Como está dito, tu abres tua mão e satisfazes todo ser vivo com favor. Bendito és tu, ó Eterno, que alimenta a todos. Que assim te abençoe o triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Amém. E amém.
Amém.
Efeito BTcast.
Fala, crente! Vamos para mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. E o primeiro e-mail de hoje é do Johnny Pereira. Paz o Senhor, irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Desde que um amigo me indicou o BTcast, venho sempre ouvindo. Faz menos de um ano que conheço o blog de vocês, mas essa é a primeira vez que entro em contato. Estou aprendendo muito e através do podcast de vocês conheci outros podcasts. O Irmãos.com, No Barquinho, os CabraCast. Olha aí a força do jabá, hein? Que beleza! Esse pessoal aí que eu citei, depois para depositar a nossa parte na nossa conta, viu? Olha só. E quanto mais ouço os estudos, mais me animo a estudar a teologia e a palavra de Deus. Enfim, que Deus continue capacitando vocês nessa obra. Muito obrigado e fiquem com Deus. Outro e-mail aqui é do Anderson Bernardo Faustino. Olá, amados. Sou bacharel e amante da teologia, presbítero da Igreja Metodista Nova Vida em Serra, Espírito Santo. Ouvi meu primeiro BTcast há mais ou menos um ano e meio. Estava procurando sobre santificação para um debate num retiro em nossa igreja. Achei o BTcast 14 sobre justificação e santificação e gostei muito. Porém, após esse evento, infelizmente não dei continuidade. Fui recomeçar a ouvir o BTcast há pouco mais de 7 meses e já ouvi quase todos. Também já comprei o meu mosaico teológico e estou sendo muito abençoado. Não tem como não falar do BTcast 34, o lendário BTcast 34 sobre o milênio, com o reverendo Leandro Lima, que mandou muito bem e até o momento não tinha uma definição exata sobre que posição tomar. E por ser de uma igreja pentecostal, sempre havia pressão para ser um dispensacionalista. Porém, após esse BTcast e muitas idas ao hospital por causa das hemorragias nasais, me tornei uma milenista! Yeah! Estou muito feliz pelo trabalho de vocês e estou repassando o BTcast para todas as pessoas que eu conheço. Que Deus continue abençoando vocês, pois o fruto do BTcast com certeza tem permanecido. Abraços! O próximo aqui é o Mike Jonathan. E aí, crentes? Bom, já há um tempo que eu ouço os podcasts do Bibotalk. Um amigo meu, Rodrigo Dadamo, da Faculdade de Gestão Financeira, me indicou. Estou cursando o último ano do curso de bacharel em teologia e os podcasts do Bibotalk têm me ajudado muito. Agradeço a todos vocês pelo conteúdo que nos fornece. Continue edificando as nossas vidas. O próximo e-mail aqui é do Denis Souza. Boa tarde e a paz, amados. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende de quando você estiver ouvindo esse BTcast. Meu nome é Denis, sou de Londrina, Paraná e ministro de louvor da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, contador e recém-iniciado estudante de teologia. Ouvinte fiel que sou, ouvi o BTcast 91 no ato do seu lançamento com muita atenção e fiz muitas anotações. Por coincidência, o lançamento deste foi no mesmo dia do início das minhas aulas na faculdade, que comecei também por influência de vocês. E para minha surpresa, na primeira aula de teologia sistemática, o professor aborda justamente o Concílio de Jerusalém. Na hora, peguei minhas anotações e confrontei com o que ele estava falando. Após a aula, ainda o procurei para mais alguns comentários e ele se impressionou com o que eu dizia. Já fiz propaganda para todos na sala, a galera ficou muito curiosa. Haha, me passei por sabidão, mas depois abri o jogo para eles. O bom é que tá todo mundo baixando agora. Olha aí, que malandrão, hein, Denis? Cara, que legal que o BTcast pôde ajudar você aí na sua aula no curso de teologia. E vamos para mais um e-mail aqui. O Derli Cordeiro escreve pra gente e diz aqui: prezados causadores de miolos espalhados pelo chão e narizes ensanguentados. Bom dia, boa tarde e boa noite. Acompanho o trabalho de vocês já tem um ano e já tive até um efeito BTcast reproduzido pelos senhores. É verdade, tô lembrado aqui de você, Derli. Mas vamos deixar a bajulação de lado e vamos ao que interessa. O que foi o programa 90? E quando eu pensei que já tinha sangrado o suficiente pelas narinas, vocês me vieram com o Plus. Quando o Bibo falou sobre o Plus, pensei que ia ser um programa curtinho. Aí o Milho e o Alex me vêm com um programa de mais de uma hora e aí sim acabam de vez com a minha reserva natural de sangue. Aprendi pra caramba com os dois programas e já estou ansioso sobre o Plus de Amilianismo, teoria escatológica ao qual estou me convertendo. Olha aí! Yeah! Derli, a gente tá esperando aqui um livraço, tá? Sobre um tema muito legal a respeito de escatologia, mas vai levar um tempinho ainda, mas fica na espera que uma hora sai, beleza? E ele até continua aqui. Talvez um bom plus me converta completamente. Aguarde e confie, Derli, aguarde e confie. Mas como nem tudo são flores, venho aqui apontar uma guilhotinada do Titilo. No episódio 91, o Titilo fala sobre o texto de Mateus 16 e sobre o possível apontamento do Nosso Senhor para uma liderança de Pedro, o tão usado texto pelos católicos para defender o papado de Pedro. Mas levando em consideração o contexto desse texto, Jesus, quando diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está falando dele mesmo, pois ele se coloca como uma pedra angular. Agradeço a Deus pela vida de vocês e continue firme nesta missão. Um abraço de um irmão que lhes ama muito, Derli Cordeiro. Então, Derli, eu acho que o Bibo até comentou essa opção de interpretação de que a pedra de quem estava falando também poderia ser o próprio Jesus. Então, não vai valer a guilhotina, até porque nas regras das guilhotinadas que você pode achar lá no nosso site, está escrito que diferenças de interpretações não necessariamente levam a guilhotinas, então não vai ser dessa vez, beleza? Mas de qualquer forma, tá aí o disclaimer feito pelo Derli. E o nosso último e-mail de hoje é da Sabrina Barbosa Patrício. É uma honra saber que o Bibo e o Mac moram na mesma cidade que a minha. Olha aí, conterrânea, joinvilense, tudo gente boa. Os conheci no irmãos.com. Na verdade, antes mesmo de conhecer o irmãos.com, eu havia visto o Facebook do Bibo através da página dos jovens da Igreja Resgate, que é a igreja que o Bibo está congregando agora. Sabia que o conhecia de algum lugar quando vi quem era no podcast. O Bibo sempre é engraçado e me identifico muito nas suas posições. O Mac sempre com curiosidades muito interessantes e também trazendo o amilianismo que eu nem conhecia. O Alex sempre traz sua sabedoria sobre significados e histórias muito valiosas. O Milho com argumentação muito interessante que me faz pensar muito. E que voz, Milho? Olha só! O Milho com essa voz de locutor aí tá chamando a atenção de muita gente, viu? E a Glória, tadinha, não foi mencionada aqui, mas como ela é aquisição recente aí no BTcast, a gente dá um desconto. Não fica triste, Glória. Parabéns pelo grande trabalho, sou fã de vocês, espero que Deus continue os abençoando. Agora o meu lema é a teologia é o nosso esporte. Olha aí, Sabrina, que legal o seu e-mail. Muito legal os e-mails de todos aqui que participaram desse Concílios e Guilhotinas. Foi falado muito em hemorragia nasal aqui e olha o que o Wesley Júnior deixou gravado pra gente no seu Efeito BTcast.
Efeito BTcast.
Boa noite, bom dia, boa tarde aí pessoal, não sei que hora vocês vão estar ouvindo isso. Queria só mandar um efeito aqui pra agradecer vocês por todo esse trabalho que vocês têm feito. Tem me ajudado bastante. Eu aprendi muita coisa sobre teologia que eu achei que era de uma forma, mas era de outra. E vocês me mostraram a verdade com base bíblica, que é muito importante. E tô sempre agradecendo a Deus, né, por esse ministério e pra dar essa força pra vocês. Que vocês nunca desanimem, que vocês possam estar sempre fazendo esse ótimo trabalho que vocês fazem. Um abraço aí pra todos.
Maravilha, Wesley, ficamos aí enternecidos pelas palavras. E se você quer fazer como Wesley e mandar o seu Efeito BTcast, o seu áudio de mais ou menos um minuto, com uma qualidade aí razoável, viu pessoal? Você pode fazer de duas formas. Uma é ir lá no www.bibotalk.com.br, clicar naquele botãozinho que fica na parte inferior direita escrito gravar Efeito BTcast, fale tudo que o seu coração mandar, que automaticamente após a gravação ele vai ficar aí gravado no nosso servidor e em tempo ele vai ser veiculado aqui no BTcast, beleza? Outra forma de fazer isso é você mandar para o nosso e-mail podcast@bibotalk.com. Obviamente não aceitamos apenas efeitos BTcasts em áudio, mas você também pode se comunicar conosco. Você pode mandar suas sugestões, suas críticas, pedidos de aconselhamento. Quer trocar uma ideia com a gente? Manda lá para o nosso e-mail. Repetindo, podcast@bibotalk.com. E por último, mas não menos importante, crente, estamos nas redes sociais www.youtube.com/bibotalkvlog. Ali você pode acessar os nossos vídeos, o BT Vlog, o BT Papo. Temos a nossa página oficial, que é o www.facebook.com/bibotalk. Temos também o nosso perfil no Instagram, o www.instagram.com/bibotalk. E você pode seguir-nos no Twitter. Tem a nossa conta oficial, que é o @bibotalk, e tem a conta aí dos demais integrantes e todas elas você pode achar aqui na descrição dessa postagem, beleza? É isso aí, crente. Obrigado pela paciência, vamos ficando por aqui e a gente se encontra aí no próximo BTcast ou no próximo BTcast Plus. Lembrando que os BTcasts Plus não existe o quadro Concílios e Guilhotinas, que é a nossa leitura de e-mails e de recadinhos, beleza? Agora sim, fiquem com Deus e até o próximo BTcast.
Estou tão surpresa quanto você, porque é a primeira vez que eu vejo o Milho fazendo essa encenação.
Ah, pois é, isso aí é falta de teatrinho na escola, né, cara? Aí chega na fase adulta.
O Melhorança não fez jogral quando era pequena.
Não fez, aí tá vendo, cara? Dá nisso.
Pô, de onde é esse alarme? Agora tá me irritando.
Pois é, tá aqui na rua, é um saco.
Ai. Ô, Glória, tá na hora de tu botar uma porta nesse escritório aí.
Pois é, todo... Não, eu tô num lugar todo fechado, mas é porque é bem...
É, né? Tô
perto
brincando.
Perto da rua, assim.
Então tá. Então tá, Calmute. Brincadeira.
Caraca, ajudem dessas coisas.
Vamos lá.
É, eu faço a minha entrada depois, então.
Ah, pá! Quero que valorize o que
sério,
você
ué.
Tem. Você é um ser...
O que que tem? Vou fazer depois.
Ah, é ruim pra editar.
Mal aparece enquanto tá falando.
Só capaz, quando... é só quando... É, quando tá falando não aparece. Tô zoando, galera. Ô, Refziba, se liga.
Não deixa o tipo de fazer isso. Não, 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 não.
Vamos lá.